dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life, e eu falo mais sobre ele daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Blizzard, que cancelou a edição do ano que vem daquela BlizzCon, que estava marcada para rolar em fevereiro. Esses últimos meses têm sido bem complicados para a Blizzard, com acusações de assédio, teve problema do pessoal fazendo greve, pedindo demissão também, sendo demitido da empresa e tudo mais, mas ela não falou que é por isso, né, que ela tá cancelando essa edição do ano que vem. Ela falou que quer aproveitar essa pausa até para repensar o que pode ser a BlizzCon, tanto na parte da edição digital, quanto também na versão presencial, e caso você queira ver o depoimento completo dela, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo dos jogos, pintou um jeito novo aí da galera testar, por enquanto lá fora só, aquela plataforma Google Stadia, de jogos na nuvem do Google. Eles estão liberando para quem não tem uma conta no serviço, um trial de meia hora só do jogo Hello Engineer, mas confirmaram que eu vou pintar mais trials aí no futuro pra galera testar, né? Com sorte pro Google também se inscrever na plataforma. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Receita Federal apreendeu quase 10 mil produtos em armazéns do Mercado Livre sem certificação da Anatel. Isso aconteceu, inclusive, com a ajuda da Anatel, e os produtos eram coisas tipo telefone sem certificação, acessório também, TV Box e tudo mais. É coisa de R$1 milhão, que ficou avaliada a mercadoria apreendida, né, pela Polícia Federal nos armazéns do Mercado Livre. E ainda das notícias do Brasil, o TSE mandou agora o Twitter, né, repassar as informações aí de usuários que promoveram mentiras sobre a urna eletrônica aqui no país. O Twitter vai ter que repassar informações tipo IP dessas pessoas, né, dado cadastral também e tudo mais, de quem fez as hashtags lá, que promoveram desinformação a respeito das urnas eletrônicas, e são 2 semanas que eles têm para responder agora com os dados pro TSE. Agora, ainda aqui sobre as informações, o Twitter levou um tombo ontem na Bolsa de Valores depois da divulgação do resultado financeiro. Eles reportaram um aumento no faturamento de 37% na comparação ano sobre ano, e aumento de 13% também no que eles falam que são usuários diários monetizáveis na plataforma, mas ainda assim, né, levaram um tombo aí por conta de uma movimentação de bastidor do mercado. O que aconteceu foi que mesmo com esses números positivos, né, até eles tranquilizaram o mercado, falaram que o aumento da privacidade no iOS não foi tão ruim para eles, aí coisa desse tipo. Ainda assim, vários grupos de investimentos reduziram o preço-alvo da plataforma e foi por isso, né, que muita gente vendeu as ações aí, se dando por satisfeita pelos ganhos das últimas semanas. Ainda assim, o Twitter falou que para o próximo trimestre ele prevê um faturamento de US$1,5 bilhão, um aumento bem grande aí na comparação ano sobre ano, mas de novo, né, não foi suficiente para impedir esse tombo na bolsa de valores das ações da empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que anunciou que vai comprar 50 mil unidades de carros da Tesla para começar a alugar para os motoristas lá, como parte da iniciativa que ela tem nos Estados Unidos de mudar a frota para carros elétricos. Isso vem depois da locadora Hertz ter falado também que ela vai comprar 100 mil carros Model 3 da Tesla para começar a disponibilizar para aluguel aí nas próximas semanas, mas está meio relacionada uma coisa com a outra nas notícias aí da Hertz e também da Uber. É que o que vai acontecer é que a Uber, na verdade, vai alugar esses carros da Hertz para os motoristas por US$334 por semana, mas ainda assim, né? Por esse conjunto da obra de notícias positivas para a Tesla, ela valorizou 15% na Bolsa de Valores desde o começo dessa semana. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Spotify valorizou ontem quase 7% na Bolsa de Valores, depois de ter reportado resultados financeiros aí positivos do último trimestre e terem comentado também, né, sobre o futuro bacana, né, sobre a empresa no próximo relatório. Eles reportaram 27% a mais de faturamento na comparação ano sobre ano, e um aumento também de 19% na quantidade de usuários pagos, e aumentaram 75% aí também o faturamento de anúncios, né, do pessoal que escuta lá no plano gratuito. No total, o Spotify falou também que ele quer terminar esse ano com 400 milhões de assinantes, entre os usuários pagos e usuários ativos, e eles foram recompensados aí por esse resultado positivo, né, acima do esperado aí por Wall Street. E enquanto isso, na DJI, ela anunciou uma câmera chamada Action 2, ou Action 2, que é uma sucessora da Osmo Action, e vai concorrer a imagem igual para igual com as câmeras da GoPro. Em comparação com a Osmo Action, a câmera Action 2 tem metade só do tamanho, ela tem um sensor de 12 megapixels, filme em 4K, e ângulo de visão também de 155 graus, e tem um esquema bem interessante e magnético, né, pra galera começar a colocar os acessórios, né, complementos também da câmera. Então vai dar para conectar coisas magneticamente, tipo uma segunda tela, tripé também e tudo mais, e sobre o preço é o seguinte. A Action 2 vai ser vendida num pacote só por enquanto, né? Não vai ter a câmera isolada. Vai ser um pacote de US$400 lá fora, com bateria extra, uma correia também e uma base para segurar. E agora é esperar para ver, né? Por quanto aí, quando também que ela vai ser lançada no Brasil, se realmente for acontecer. Bom, a seguir eu vou falar sobre a leva de novos processadores que foram anunciados aí pela Qualcomm, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao patrocínio do podcast Startup Life, que está mais uma vez aqui patrocinando o Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação e traz novidades aí principais do mercado de startups aqui no Brasil e também no mundo. O Startup Life já está há mais de um ano no ar e ao longo desse tempo entrevistaram pessoas de empresas importantes, né, tipo Magazine Luiza, Nubank, Banco Inter e nomes importantes também, tipo Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra também, o Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, da Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e vai ser temático de Halloween, episódio que vai ao ar amanhã, que é sobre pesadelos e horrores aí do empreendedorismo aqui no Brasil. Eles recebem o CEO e founder também da Cubos Academy, que é o José Messias Júnior, e o CEO da Sios Contabilidade, que é o Cristiano Freitas. Eles debatem, né, os principais pesadelos e horrores também de empreender aqui no Brasil. Então passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto pro podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Aproveita e dá mais piada também no catálogo de episódios que eles têm, que tem bastante coisa interessante aí para você que é empreendedor, né, no mercado de startups aqui no Brasil e no exterior. E aí você assina, né, o podcast é para começar a receber a partir de amanhã os episódios novos sempre que eles pintarem. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. A Qualcomm anunciou os processadores Snapdragon 695 5G, 778G Plus, 680 e 480 Plus. É basicamente o seguinte, um resumão aqui, para não virar uma salada de letras e números que eu vou falar agora. Quase todos eles têm suporte a 5G, exceto pelo Snapdragon 680. E aí, tanto o 680 quanto o 480 Plus também são voltados para telefones mais básicos. O legal do 480 Plus é que ele adiciona suporte a Bluetooth 5.2 versus 5.1 aí do Snapdragon 480 normal, mas o destaque é para um outro processador, né? Que é o Snapdragon 695 5G. Ele vai aumentar o poder de fogo gráfico aí de telefones intermediários e vai para 108 megapixels o suporte aí a câmeras únicas, né, aparelhos que tiverem esse chip. Aí fabricantes como a Xiaomi e a Oppo confirmaram já que vão lançar em breve telefones aí com todos esses chipsets. E caso você queira ver os detalhes de cada um, né, para de novo, se é só um festival aqui de letras e números que eu for falar até o final do episódio, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela também divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela falou que por conta das vendas dos Xbox Series S e Series X também, ela aumentou o faturamento de hardware de jogos dela em 166% na comparação ano sobre ano, mas somando tudo ficou bem menor, né? Parte de jogos inteira e aumentou só em 16% o faturamento nessa mesma comparação. Já a divisão Azure, que concorre lá com a AWS da Amazon, aumentou o faturamento dela em 50% na comparação ano sobre ano, e a Microsoft também subiu ontem na bolsa de valores, né? Coisa de 4 ou 5% aí até o finalzinho do dia. Agora, ainda que sobre as coisas da Microsoft, ela está liberando acesso por enquanto ao beta só do Windows 10, a nova Microsoft Store. A versão nova da loja de aplicativos da Microsoft está bem mais bonita, né? Está mais fácil de navegar também, mais organizada e tudo mais, e tem suporte a lojas de terceiros, né? Tipo a Epic Games Store. A nova Microsoft Store apareceu pelo menos por enquanto só para a galera do beta e do Windows 10, mas é bem possível, né, que ela seja liberada para mais pessoas aí nas próximas semanas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que mais uma vez vai ser investigado nos Estados Unidos pelo FTC. O que rola é que com os vazamentos recentes dos documentos lá, que foram publicados pela ex-funcionária Frances Haugen, o FTC tá achando que o Facebook mentiu pro órgão quando falou sobre o que ele tinha ou não de dados aí sobre o uso da plataforma, e o Facebook induziu isso aí, né, pra conseguir fazer um acordo lá pra pagar só $5 bilhões de multa. Isso aconteceu quando o FTC investigou o Facebook, e o Facebook falou que não tinha muitos dados, né, de coisa que eles tinham pedido. Eles fizeram acordo pro Facebook pagar $5 bilhões, e seguir uns termos aí, que parece que também o Facebook feriu, então eles podem ser multados de novo, mas claro, né, que perguntado sobre isso, o Facebook falou que ele pode conversar se o FTC quiser falar a respeito disso. E ainda sobre as coisas do Facebook, ele confirmou ontem na metade da tarde que vai começar a liberar no Instagram pra todo mundo aquele sticker de links, né, que substituiu lá, que ele arrasta pra cima. Com isso, agora o adesivo de links pra stories no Instagram não vai ser exclusivo pra quem tem mais de 10 mil seguidores ou pra contas verificadas, e pode levar uns dias aí pra isso aparecer pra todo mundo na plataforma. E enquanto isso, no Google, adivinha, ele também divulgou o resultado financeiro aí do último trimestre. Eles faturaram $65 bilhões, aumento de 41% na comparação ano sobre ano, e lucraram $18,9 bilhões, versus $11,2 bilhões aí também nessa mesma comparação. Um dos destaques desses resultados foi a divisão Google Cloud, que faturou, quase dobrou o faturamento na verdade, terminou o período aí com $5 bilhões faturados, mas teve outro lado. aquela divisão de apostas arriscadas do Google, né, que inclui parte de iniciativa de internet por balão, parte de carros autônomos também. Ela aumentou o prejuízo dela para 1,3 bilhão versus 1,1 bilhão, também na comparação ano sobre ano. Aí, por fim, sobre isso, eles comentaram também que a divisão só de anúncios do YouTube faturou 7,2 bilhões, aumento de 2,2 bilhões na comparação ano sobre ano. E caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre os detalhes que pintaram sobre a participação do executivo Craig Federighi no evento Web Summit 2021, que é na semana que vem, que vai rolar em Lisboa, né? No dia 3 de novembro. Ele vai fazer uma apresentação que vai durar coisa de meia hora sobre privacidade e segurança de produtos, e tem bastante gente interessante aí também que vai participar desse Web Summit. O evento vai contar com participações também do diretor de operações do Reddit, do vice-presidente sênior da parte da Alexa da Amazon, com o CEO também da Vice Media. Aí, sobre a apresentação do Craig Federighi, tá marcada para começar às 4h30 da tarde no horário de Lisboa, que dá 12h30 aqui no horário de Brasília. E caso você queira saber mais sobre o evento, a participação dele também no evento, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo ou uma empresa também bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!